Além dos Fatos.
Véria, segunda-feira, começando aqui no Além dos Fatos. Semana daquele jeito lá, recheada para os nossos ouvintes também. E começando com um tema que, olha, vai gerar um debate muito saudável, muito interessante também.
Verdade! Somos todos filhos de Deus? Olha aí que pergunta boa, né? Boa, 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 excelente! Aliás, um excelente programa para você, para mim, para Larissa, para o pastor Gilmar Batistotti também. Olá, amigão!
E aí, Véria, como é que você tá? Tudo bem?
Graças a Deus.
Alegria, Larissa. Privilégio estarmos juntos mais uma vez.
E você sabe que o pessoal, esse é um programa que está indo ao ar, né, numa segunda-feira, na verdade, dia 6 de outubro de 2025. E há quem diga que segunda-feira é um dia assim, né? Não, segunda-feira é para ser para cima, né? Animadíssimo, baterias recarregadas, todo mundo animado, né? Semana só começando, então animação total. E aqui no Além dos Fatos, a nossa jornada semanal, e vai de segunda a quinta-feira, também no início, né? Então, pique total, vambora?
É,
vamos encarar isso?
Existem controvérsias.
Ou vamos às controvérsias?
Não, o pique sempre é total, mas recarregar a bateria no sábado sim, né? A gente deu aquela...
Exatamente, né? E aí só tivemos o domingão pela frente.
É, exato, né? Primeiro dia da semana.
Foi,
né? E eu tive um final de semana muito agradável, muito agradável. A gente fala agora ou a gente fala depois?
Não pode falar agora,
pode
pastor,
falar
já está aqui.
Fala agora?
Eu não sei se
fala.
Quem está olhando no YouTube conseguiu ver.
Renato, eu quero mandar um abraço para o Renato que... me deu o privilégio de trazer para vocês. Eu estive em Belo Horizonte, nesse final de semana. Um abraço para os nossos queridos amigos.
Ah, ele falou, ele tá aqui.
Ele tá aí?
Eu tinha certeza que era o Renato Luiz.
Renato, e o Renato falou assim: pastor, leva um queijo pro pessoal. Uma goiabada cascão, tem uma geleia. E aí
vamos mostrando.
Olha aí. Tem uma geleia, uai, uma goiabada cascão. Goiabada cascão veio até com preço. Eu vou tirar o preço.
Olha, veio um queijo.
Vou tirar o preço aqui do goiabada.
Que queijo é este?
Ih, rasguei o negócio. Aí você tem o queijo. Você tem o queijo salgado e meio salgado.
Mostra aqui, Cris. Tá? Olha só, quanta coisa.
Então a feira tá
olha
feita.
Aqui.
Viu, Renato? Trouxe aqui. Trouxe aqui pra todo mundo aqui, ó. Tá?
Então, duas meia-lua ali.
Duas meia-lua. Esse ali é o meio salgado. Né? Agora, a sacola eu quero ficar, tá?
Vou pegar a sacola, rapidinho.
A sacola eu quero. Pega
a sacola. Vai lá pegar a sacola.
Porque a sacola...
Continua falando sobre essas delícias.
É que a sacola, ela é... Ela é uma... Você sabe que tem um vocabulário, né? Em Minas Gerais. É o mineirês.
Ah, sim, claro, claro.
É o mineirês.
É. Inclusive, eu falo assim, sempre de uma cidade aqui, que é Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, né? Mas que, na verdade, é Teófilo Otoni, né?
É, exatamente. Tem Ponte Ônibus, né? Ponte Ônibus. Eu não sei falar tão bem assim, mas aqui essa sacola...
Badapinha, badacama.
Eu achei maravilhosa a sacola, porque assim, ó, é a lista de compra de mineiro. Tá?
Mi verde.
Vamos lá, mastumate, mi verde.
Aí tá até muito, aqui tá doce de leite, mas costuma ser doce de leite só.
Doce de leite, azeitona, mirabel. Você comeu mirabel quando era
mirabel,
criança?
Mirabel, sim.
Lidióio.
Lidióio.
Né? O barde. O minduim.
Par de dente.
O mi de pipoca.
Olha ali, duas cabeças de ai.
Duas cabeças de ai. Você sabe que... Obrigado, Renato, pelo carinho. Foi muito agradável, né? E você sabe que eu amo o meu país. A diversidade que a gente tem. Eu já falei isso algumas vezes, de gastronomia... de identidade de cada região, do carinho, do vocabulário. É maravilhoso.
Riquíssimo.
É demais. Daqui a duas semanas eu vou a Manaus. Tá?
Aí já muda tudo.
Exatamente. Então vamos comer um matrinchã recheado, né? Vamos comer um açaí. Então assim, São as belíssimas diferenças.
Tudo isso porque moramos num país de dimensões continentais.
Exatamente.
Né? Ou seja, as distâncias são tantas que não tem como não variar a cultura.
É maravilhoso.
E tudo mais.
E quer dizer que final de novembro eu vou a Baixo Guandu. Que talvez você conheça. Baixo Guandu.
Foi lá que tudo começou.
Foi lá que tudo começou.
Na Rádio Novo Tempo. Foi lá que eu fui descoberto pelo Alcizão.
É? Então, um abraço, Renato. Um abraço para você de Belo Horizonte. Você mineiro, espalhado por esse Brasil maravilhoso. Minha esposa é uma mineira de Belo Horizonte, né? Então, final de semana, tivemos na sua terra aí.
Maravilha. O pessoal tá comentando, o Jonas falou, bora dividir com os irmãos que acompanham o programa. Seria mais um milagre da multiplicação.
Acho que quase, né?
Pastor, olha só, hoje o nosso assunto, o nosso título do programa de hoje é Somos Todos Filhos de Deus? Fiz a enquete aqui no YouTube, inclusive você pode participar com a gente, tá? youtube.com/Novo Tempo Rádio, pelo WhatsApp também. 0298151-0081, mas lá no YouTube tem uma enquete. E aí a enquete pergunta o seguinte, você acredita... Calma aí, Flamengo Love comentou aqui que a gente tá conversando muito pouco conteúdo. Já entramos no conteúdo, Flamengo Love. Ó, já estamos aqui no assunto. Olha só, você acredita que somos todos filhos de Deus? Acredita que todos são filhos de Deus? Todas as pessoas? 81% disseram que sim e 19% disseram que não.
Dá pra repetir, por favor. Dá pra repetir.
É só rindo, né, pastor?
Fala, velho.
É contra nós, sim. Mas,
Contra todos nós. Somos um time.
Mas, vai de novo.
Ó. A enquete, você acredita que todos são filhos de Deus? Todas as pessoas. Ele falou, retira o que disse, kkk. Tem que perdoar aqui, ó, coraçãozinho.
Tá tudo bem.
Perdoa.
Foi bom. É que a gente se anima.
Divertiu,
aqui.
É.
A gente se anima.
Ai, muito bom. E aí eu pergunto, pastor, você acredita que todos são filhos de Deus? Todas as pessoas? 79% disseram que sim, 21% disseram que não.
A minha curiosidade está nesses 21 aqui. Eu gostaria de ouvi-los. Se possível, um por um. Né? Ouvi-los não, né? Não rola, não dá aqui, a gente não consegue colocar. Mas o...
Você já quer
seu
que
recadinho
dê a resposta?
Aqui.
Não.
Não, pastor,
não, tá
calma.
Então
segura, pastor.
Eu tô curioso. O seu argumento aqui... É. 22% agora, por cento, né?
É.
Não, os do não aqui.
Do que não são filhos de Deus?
É, minha curiosidade assim bateu.
Que não são?
Não?
Que
não?
Sobre o argumento da turma aqui, né?
Eu votei não.
Tem pegadinha,
olha.
Tem pegadinha.
Pegadinha, velho.
Então eu tô curioso com
é a diferença entre criatura e filho.
Tô curioso com
essa é a visão bíblica, aquilo que é uma visão espiritual. E aquilo que é nascimento, né?
Tô curioso com sim agora.
É, tá curioso com... 20% diz que não, nem todos são filhos de Deus.
21%.
21%. E o restante diz que sim, todos
sim.
São filhos de Deus.
Exatamente.
Uau.
E aí, dito isso, quero entrar nas perguntas.
Uhum.
Vamos, antes de entender se todos são filhos de Deus, diferença entre filho e criatura, eu queria entender como Deus atua como um pai. A gente pode comparar a paternidade que a gente conhece, pastor?
Não, essa é uma coisa interessante, porque a gente identifica Deus como pai e essa identificação se dá na forma como o pai, como nós fomos criados, né? Uhum. E é possível, Larissa, que alguns aqui estejam ouvindo a gente e tenham tido uma visão muito negativa a respeito do seu pai, sabe? Mas isso não tira a responsabilidade paterna de que nós temos e quando transmitimos para os nossos filhos a visão divina, que Deus é nosso pai. E se você teve, infelizmente, uma infância, talvez até de um pai que não foi presente, um pai que abandonou, um pai que não assumiu a paternidade, um pai que deixou, né, você... que foi criado talvez só pela sua mãe ou foi criado pelos seus avós, não sei qual é o contexto, né? porque isso é muito mais recorrente, um pai ser ausente, um pai abandonar, do que uma mãe fizer. Por isso que o próprio Isaías vai dizer, né, ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, né, no seu filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Então perceba que essa visão bíblica, né, é algo inédito, né? Agora, pais a gente vê muito, né, abandonando. Então eu só estou colocando isso como introdução, porque talvez você tenha uma visão negativa, mas Deus pode criar em você uma visão positiva. Você pode olhar para Deus como pai. Eu já vou ler um texto que para mim é um dos textos que mais me impressionam sobre como Deus nos trata, sobre quem é Deus. Se você tem uma visão positiva a respeito do seu pai humano, né, seu pai na terra, é possível que você tenha muito mais identificação desse Deus e como ele te trata. E eu espero que você tenha tido um pai extremamente presente, um pai carinhoso, né? Um pai em alguns momentos talvez exigente, um pai com falhas, né? Um pai com equívocos, mas um pai que você se sentiu acolhido, amparado. Eu particularmente dou aqui meu testemunho. Meu pai sempre foi uma pessoa muito firme, muito zelosa, muito exigente, né? Mas uma pessoa extremamente assim, alguém pronto, alguém que queria sempre o melhor da gente, alguém que nos instruiu. Então, minha visão a respeito de Deus, relacionada à visão que eu tenho do meu pai, é muito positiva. E eu consegui diferenciar em determinado momento que meu pai é um ser humano, meu pai tem suas limitações, tem suas falhas, né? Eu não sei se eu já contei, o ano passado eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, que eu queria que meu pai conhecesse o Rio de Janeiro, né? Nós temos uma ligação, né, assim, né, do meu estado, se tem muita influência da cultura do Rio de Janeiro e tal. E aí nós fomos ao Rio de Janeiro, eu, meu pai e meu irmão, que eu tenho um irmão bem mais jovem aí, com seus 31 anos, e a gente foi maravilhoso. E a gente visitou muitos lugares, mas qual foi a cena mais, assim, tocante para mim? A gente, de manhã, antes de sair para as atividades, eu, logo após o café da manhã, eu vi meu pai ajoelhado, orando a Deus. E quando eu vi aquela cena, e eu tive o privilégio de batizar meu pai, sabe? Uhum. Então, eu só estou fazendo isso como introdução, Larissa, porque nem todos têm essa visão positiva, uhum, né? E eu desejo que você construa isso, né, sobre quem é Deus. E aí o texto que eu escolhi para a gente começar é o texto de Oséias, o capítulo 11. E eu até gosto de parafrasear esse texto quando eu leio, e sugiro para você que parafraseie o texto. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, mais eles iam da minha presença. Eles sacrificavam a balaíns, queimavam incenso, as imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Eu o tomei nos meus braços, mas eles não perceberam que eu os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas. E eu me inclinei para dar-lhes de comer. A gente tem na descrição desse texto várias figuras relacionadas à infância. E eu e o Véry aqui somos pais, né? Então a gente, né? Eu vou parafrasear, quando a Larissa era menina, eu a amei, diz o Senhor. E lá de Jacareí eu a chamei, minha filha, né? E aí diz, né, que não foi o que aconteceu com a Larissa, né? Que no caso de Israel, quanto mais chamava, e a gente, né, Véry, muitas vezes chamou os nossos filhos quando eles eram crianças, né? Como é que é o nome do seu?
Gabriel.
O Gabriel, né? Eu.
Biel.
Giancarlo, né? Giovana, no meu caso. Então, sabe, esse chamar, neste caso aqui, quanto mais Deus chamava, mas eles surgiam. E aí ele diz, eu ensinei a andar. A gente viu os nossos filhos andarem, né? E isso foi muito significativo, né? Muito significativo. Andarem de bicicleta, Esses dias eu estava conversando com meu filho, né? O momento em que ele andou de bicicleta pela primeira vez, né? E são momentos... E foi o que Deus fez.
Dar as primeiras braçadas.
Dar as primeiras braçadas, nadando, exatamente. Eu lembro de Giancarlo ia para a linha de natação. E aí o outro texto, que, a outra parte que diz assim, eu me inclinei para dar-lhes de comer. Eu me inclinei para dar-lhes de comer. Então, Larissa, esse é Deus. Esse é o Pai. Né? Aqui tem uma parte no, na minha Bíblia que não é inspirada, mas só para destacar o capítulo, em cima de cada capítulo. Aqui está escrito assim, o amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. E é possível que a gente esteja falando para alguém que expressou muito esse amor por o seu filho e o seu filho agiu de forma ingrata. Né? Aí eu pergunto, será que nós condicionamos o nosso amor pelos nossos filhos por retribuição? Não. Nós não condicionamos. E é dessa forma que Deus age. Quando a gente vai para Lucas 15, por exemplo, que é um outro texto muito conhecido, que é a parábola do filho pródigo, nós temos aqui um filho que está dizendo para o pai, pedindo a herança antes, né? Que isso significa, é como se declarasse, eu queria que você morresse. Então você não é mais importante. Então pedir uma herança vivo é como se é o desejo da morte.
Sim.
Né?
Uhum.
Então imagina um filho agir assim. Mas como um pai reage diante dessa situação? Como o pai pródigo ali, na realidade o pródigo é o pai, né? Como o pai reage diante dessa situação? Quando o filho retorna, o pai não cobra, né? O pai não diz assim, o que você está fazendo aqui? Ah, agora você perdeu tudo? Não. E eu tenho um amigo, já devo ter dito isso aqui em algum momento aqui, que é o pastor Alice Barbosa, ele um dia fez a pergunta assim, por que você acha que o filho voltou para casa? E eu nunca esqueci dessa resposta. Normalmente a gente diz assim, o filho voltou para casa porque acabaram todos os recursos, agora ele estava na miséria. Não foi essa a razão. Ele voltou para casa porque ele sabia que o pai o amava.
Uhum.
E se o pai ama, o pai vai receber. E porque não é simples voltar para casa.
Na cantata tem lá, o pai no lar é um pai de amor, né? E o filho sabia.
É, exatamente. Você já fez a cantata do filho pródigo?
Não, eu escutei muitas vezes.
Você escutou muitas vezes, né?
Aleluia, aleluia.
Então, Larissa, só para destacar aqui essa visão de quem é Deus, né?
Uhum.
De um pai amoroso que está de braços abertos e quando o filho retorna, ele faz uma festa e o trata com dignidade.
Antes de trazer a próxima pergunta, eu queria mandar uns abraços aqui, porque a Lúcia Simplício está de aniversário hoje.
Ah,
sou ouvinte querida.
Parabéns.
Então, parabéns, Lúcia.
Lúcia.
Happy birthday to you.
Quem tá por aqui também é o irmão Fernando Cabral, lá de Taquara 2 Serra, que foi a minha
igreja.
Tá por aqui, exatamente, Veri.
Pizza. Do quadrante serrano ali, enfim.
Um abraço pro irmão Cabral, pra irmã Chayene também, pra toda a igreja de Taquara 2 aí em Serra. Um beijo. Vocês estão no meu coração
sempre,
ainda.
Sempre
e vão estar até Jesus voltar.
Sempre lá cuidadinhos pelo peludão Blade.
O Blade, sim! E quem também tá aqui é ele que... Gente, pastor Robson Aleixo, ele machucou o pé. Teve que passar por uma cirurgia no pé, ele tá bem. Mas vamos lá no Instagram dele, manda abraço, fala que tá orando por ele. E aí...
Ele vai entrar?
Então, deu problema na internet.
Cadê, pastor Robson?
Caiu a internet dele,
por
eu acho
favor,
que ele tá no 4G.
Pastor, tá no 4G?
Acompanhando só pelo YouTube.
Pastor Robson, entre no 4G, vai todo o pacote da internet.
Era a nossa esperança, era a minha esperança também. Eu vejo esses temas, eu penso, pastor, vai custar.
Vai renovar semana que vem o pacote,
ai,
pastor
ai,
Robson.
Ai.
Bora, bora.
E aí ele vota aqui na nossa enquete.
Ele votou?
Disse que, olha, votei não. E cadê? Cadê? Eu votei não e assumo o meu voto.
Aí na pegadinha.
E ele continua.
Eu quero ver esse assumir. Ele colocou aí.
Ele continua.
Assumir. Então vai.
Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Romanos 9, verso 4. E manda um grande abraço pra gente. A gente manda de volta, pastor.
que habilidoso.
Um abraço também, desculpa, rapidinho, só pra Igreja Adventista do Jardim 7 de Abril, em Paciência, Rio de Janeiro. Pronto.
Paciência. Um abraço pra você.
Agora, gente, eu quero fazer essa pergunta, porque no começo do programa, o pastor Gilmar Batistotti vem e fala que há uma diferença entre criatura e filho de Deus. Uhum. Vamos diferenciar, então, primeiro, o que é criatura, o que é filho de Deus, pastor?
Todos aqueles que foram criados, né? Todos nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, né? O autor de Gênesis, Moisés, vai apresentar isso, né? E é o que o pastor apresentou. Todos nós fomos criados à imagem de Deus, então nós somos um ser, né? Nós somos uma criatura ali, né? E Deus nos considera como suas criaturas, né? Seus filhos, entre aspas, no sentido de criação, né? Carnal, né? Mas aí, quando a gente vai entrar para a visão espiritual, e eu vou ler aqui o texto de... o pastor Robson até citou Romanos
9:4,
deixa eu conferir aqui o texto de Romanos 9:4, diz assim, eu vou ler depois o 8 anterior, diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e a legislação. Ele está falando aqui, está apresentando, né, o que ele colocou como explicação, aqueles que foram adotados, aqueles que foram eleitos, né? E nós estamos falando aqui de qualquer pessoa que vai aceitar. E no capítulo 8 de Romanos, Larissa, a partir do verso 14, ele vai dizer assim, ó, eu poderia ler lá no verso 12, né? Só para lembrar o contexto do livro do capítulo 8 de Romanos, né? Ele está falando sobre aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, aqueles que têm a luta espiritual. E aí no capítulo 8 ele vai falar sobre o Espírito Santo guiando esses indivíduos, né? E esses indivíduos agora não são mais, né, seres que são controlados pelos seus desejos. Aí ele vai dizer lá no verso 12: assim, pois, irmãos, nós somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se tivéssemos que viver segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Esse é um verso chave para a gente entender o que a gente está conversando hoje. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Então, criatura é aquele ser que foi gerado. Filho é aquele que foi agora que recebeu a adoção. Ou seja, ele aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e é guiado pelo Espírito. Aí vem a pergunta. Todo crente, ele é um filho de Deus?
Se aceita não, Jesus, olha, como seu Salvador.
Ele é. Então ele deveria ser. Ele deveria ser. Yeah. Mas não é o nome, não é a nomenclatura recebida que faz um indivíduo ser. Não é a família que eu herdei, né? Sendo essa uma família religiosa, ou sendo alguém que nasceu numa comunidade religiosa, que me faz ser um filho de Deus. Mas o que me faz ser um filho de Deus? Se eu, nesta caminhada, aceitei o Senhor e sou guiado pelo Senhor, aí eu me torno filho de Deus.
Adotei a paternidade divina.
Exatamente. Aí eu posso chamá-lo de Abba Pai, diz o texto bíblico, porque agora eu estou sendo guiado. Dá para diferenciar isso? Fica claro isso para você que está assistindo a gente? Porque tradicionalmente, Veri, nós temos a ideia de que é o universalismo, né? Deus salvará todas as pessoas. Não, Deus só salvará aqueles que são seus filhos. Uhum. Mas então quem são os filhos? Aqueles que o aceitaram. Né? Porque Deus não pode levar para a eternidade aqueles que não quiserem estar na eternidade. Aqueles que não quiserem ser chamados filhos de Deus. E aí eu retomo a reflexão da parábola do filho pródigo. Em determinado momento o filho diz assim: não quero você como pai. Eu quero a minha herança, eu prefiro que você morra. Isso é muito forte, né?
Bastante.
Isso é muito forte, é muito profundo. Mas o que acontece com ele? Ele retorna. E aí o pai faz o quê? O pai dá as vestes, o pai coloca um anel, o pai faz uma festa. Porque ele aceitou, não, eu quero ser seu filho. Então essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Agora, tradicionalmente, nós temos a tendência de não aceitarmos, né? Eu queria só buscar um texto que eu ia ler antes, Larissa. Posso aqui?
Por favor.
Só para ver quanto... E eu quero que fique claro isso para você, meu querido amigo, que o desejo do Senhor sempre, sempre é e sempre será para nos salvar. Diz lá o verso 1 do capítulo... do primeiro capítulo da primeira carta, do capítulo 3 da primeira carta de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não me conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, olha só, agora nós somos filhos de Deus. E ainda se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vejam só, o Senhor deseja salvar. O Senhor quer nos salvar. Grande amor nos demonstrou o Pai. Mas agora nós somos filhos de Deus. Antes, eu não era. Porque antes eu não havia aceito. Agora eu fui eleito. Tem que parar, né, velho?
Uhum.
Porque eu ia para outro texto aqui, mas eu vou deixar.
Isso, garanto.
Eu vou deixar para o intervalo.
Já deixa guardadinho para depois do intervalo, que a gente volta em instantes.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, estamos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando se somos todos filhos de Deus. Será que todas as pessoas são, Veri?
Pois é, olha só, mas você, hein? Aprontou hoje no tema, viu?
Mas olha, antes da gente dar continuação ao assunto, tem presente novo aqui na Rádio Novo Tempo.
Verdade.
Que é a nova revista Esperança Novo Tempo, que tá fresquinha, ou melhor, tá quentinha.
Isso.
Acabou de sair do forninho.
E ela até capturou aqui as nossas emoções no intervalo, né? Nós estávamos falando justamente sobre ela. E o nosso assunto de hoje, né? Que é de paz referência, né? Deus, Pai, o Pai como referência. E aí nós temos um material exatamente para essa turminha aí que tem os seus pais aí, né, que olham para eles. Pastor Gilmar Batistotti, é novidade pura.
Olha, e vou dizer que essa aqui vai ser sucesso.
Também
todas são sucesso.
Uhum, uhum.
Mas essa aqui, porque é o seguinte, Veri, você usou a revista Nosso Amiguinho quando
Nosso
era
amiguinho,
criança?
Sim.
Eu usava.
Você também?
Fazia parte do material escolar, inclusive.
É.
Uhum.
Então, você também, velho?
Nossa amiguinha acompanhou a vida toda, né?
É, então.
Adolescente. Quer dizer,
se a Larissa usou a revista Nosso Amiguinho, né? Passou a nossa geração.
Entendeu?
Dava a mostrar que. Não, eu estou dizendo isso porque ao abrir essa revista aqui, a nossa nova revista, eu fiquei assim, lembrando da infância, curtindo. A nova revista Esperança, Rodrigo Silva, que é o personagem aqui, em Descobrindo Tesouros, é um jeito assim criativo, didático, de ensinar a Bíblia e pra gurizadinha.
E até divertido, né?
Porque divertido, velho.
Olha, pela arte toda que envolve. Não,
a diagramação, demais, né? A diagramação.
E
aqui.
Ela também é no estilo quadrinhos, né?
Exatamente.
É igual a Super Lupa.
Lembra muito a Super Lupa,
exato. Exatamente,
tá?
Exatamente.
Com a mesma qualidade, né?
Ai, que bonitinho.
Selo de qualidade. Escola Bíblica Novo Tempo.
É, e tem aqui, olha, tem atividade para fazer.
Olha o Rodrigo Silva aqui,
olha aqui,
ó.
Olha, olha aqui.
Muito ele.
Então, é o seguinte. Veri, aqui é a forma de a gente ensinar a Bíblia e quem é Deus para os nossos filhos. Eu sempre digo, né, que a primeira Bíblia que os nossos filhos leem é a vida da gente. E a primeira imagem que eles vão ter de Deus é como a gente os trata, como a gente ensina, se a gente é presente, se a gente não é, se a gente está ali, se a gente não está. Eu estou agora, né, nesse mês de outubro, no Escola Bíblica, falando um pouquinho sobre esse processo educacional desafiador do mundo moderno.
Cada vez mais, né?
É, que a gente acha que os nossos filhos, eles querem mais coisas. E eles querem a nossa presença. E aqui, olha, se você pedir essa revista para o seu filho, para o seu neto, tá? Porque talvez você foi intenso, vai ter uma segunda oportunidade com o neto. Você senta lá no sofá, lê a história, faz a atividade, responde as perguntas, vai ganhar o certificado depois. Olha que coisa legal.
Se lhes dermos coisas, 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 como você falou, sempre vai ficar faltando coisa, né? Agora, se dermos a nossa presença e algo tão especial como a instrução, né, que é apresentada aí no Descobrindo Tesouros, certamente
vai fazer a diferença.
Exato, e a alegria estará estampada nos seus rostos.
Então, filho, neto, sobrinho, agora é só mandar uma mensagem. Qual é a mensagem que tem que mandar?
Tesouro.
Tesouro?
Tesouro é
tesouro.
A palavra.
Oh, o tesouro, né? Então, escreve aí, tesouro. Escreve tesouro no 12981510081.
Isso.
Agora.
Vai aparecer o linkzinho lá. Pode acessar o link tranquilamente, tá? Para fazer o pedido da revista, oficializar.
12981510081. Escreve tesouro.
Lembrando que a revista é gratuita. Larissa já pagou essa conta.
Sem nenhum custo. Tá aí.
Riquinha aqui do estúdio.
Os Anjos da Esperança.
Obrigado,
patrocinadores,
você,
é um aqui da Rede Novo Tempo, que ajudam a levar a mensagem de Deus para mais longe, assim, mas alcançar mais pessoas também.
Verdade.
A gente volta aí com umas perguntas capciosas aqui.
Com cheirinho de Minas.
Com cheirinho de Minas e com perguntas capciosas.
Exato.
Olha só. Tem duas perguntas que eu achei interessantíssimas aqui. Mas eu vou trazer primeiro a. São dois Lucas. Lucas Davidson e o Lucas Matheus. Vou trazer primeiro a pergunta do Lucas Matheus. Ele fala: boa tarde. Tema de hoje é muito complicado, porque os ímpios podem fazer o que quiserem da vida e podem ser chamados filhos de Deus?
Se os ímpios. Se eles se arrependerem. Né? Se ele se arrepender, qualquer pessoa, Lucas, que se arrepender, qualquer pessoa, em qualquer momento, se ela vier ao arrependimento, ela será e confessar o Senhor Jesus, ela será filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Lucas, pagou o nosso pecado. Não há nenhum mérito, não há nenhum mérito. Eu posso ser, Lucas, eu posso ser um crente nominal de uma igreja a vida inteira e não ser de Jesus. Hã?
Sim.
E me perder. E alguém, Lucas, sim, pode ao longo da vida rejeitar o Senhor Jesus e aceitá-lo no último momento e ser salvo. A gente tem a história do ladrão na cruz, a parábola da vinha, né? Os últimos trabalhadores.
Havendo genuíno arrependimento, não importa quanto tempo.
Não importa. Agora é óbvio, Lucas, muito mais vale uma vida com Deus do que uma vida sem Deus e no último momento arrependimento. Agora, quando eu digo vale, é viver com Deus, é viver com Jesus. E aí o Lucas me fez lembrar aqui, porque senão, Lucas, sabe o que, que acontece com a gente? A gente começa a achar que o mérito da salvação está em nós.
Sim.
É o tempo que eu estou, o tempo que eu sou de igreja, o tempo que eu sou... Eu não estou dizendo que isso não é importante, que isso não tem valor. Eu, por exemplo, agradeço muito a Deus por ter, né, desde que me conheço por gente, ter ido à igreja, nunca ter abandonado o caminho. Isso foi para mim significativo, mas isso não vai valer nada se eu não entregar minha vida para o Senhor Jesus. E aí, Lucas, você me fez lembrar de Romanos capítulo 8 e o verso 9, que vai dizer assim, ó, 8, 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, então vocês serão filhos de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Se alguém não é guiado pelo Espírito, não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, mesmo ele fazendo parte de uma comunidade. Agora, Lucas, o indivíduo pode viver uma vida distante e o Espírito Santo ele está intensamente buscando para salvar a todos. E o mérito não é meu. Se eu achar que o tempo que eu tenho, o tempo de dedicação, né, e não tiver o Espírito de Deus em mim, né, isso não valeu nada, porque não sou eu. Eu não sou o protagonista da minha salvação. É o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E a gente precisa ter consciência disso. Agora, é óbvio, se o indivíduo não se arrepende e não abandona, esse não será filho de Deus. Tá? Sendo crente ou sendo não crente, esse não será.
Importante, né? Boas lições aí.
Para a gente pensar, senão a gente, né, a gente já conversou aqui junto com o pastor Robson, né? Senão a gente acha que, né, a gente se torna salvador de nós mesmos, né? Eu vou fazer aqui, vou ser, né, bom, e aí não, né?
Não, e aí, é esse caminho. Outro Lucas pergunta o seguinte, sendo assim, pastor, eu posso dizer que é fato que todas as religiões não cristãs, às quais Jesus não foi apresentado, não serão salvas?
Ah, esse é um tema maravilhoso. Eu adoro isso, recomendo a leitura de um livro chamado Fator Melquisedeque, que é um livro muito interessante. É outro Lucas, né?
Outro Lucas. Esse agora é Lucas. Isso, Veri.
Lucas, é o seguinte. A Bíblia deixa claro que não há salvação em outro nome a não ser em Jesus Cristo. Agora, Lucas, a salvação é um mistério. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos que Deus está trabalhando para a salvação de todas as pessoas no mundo inteiro. Deus está se revelando para todas as pessoas. E eu não posso medir isso. Dizer, por exemplo, que uma pessoa que pertence a uma outra religião mundial, e a gente tem as maiores religiões mundiais, né? Se a gente vai pegar aqui, né? Hinduísmo, né? Budismo, Deus, todos os hinduístas e os budistas que estão morrendo hoje, estão morrendo perdidos?
Quem somos nós para falar
eu
isso?
Eu não tenho como dizer. E aí eu vou pro texto. Pode falar, Vera.
Então, quando você diz que Deus está agindo, né, nesse sentido, enquanto Deus é Deus e há a humanidade, ele está fazendo isso, né? Não é que ele está agora fazendo. É?
Exatamente, ele sempre fez.
Porque a gente pensa nas pessoas que viveram antes, né?
Sempre.
Outras.
Exatamente, outras exatamente, sempre fez.
Épocas.
E Deus não é injusto, porque o que vai estar em jogo, eu já vou ler o texto, tá? O que vai estar em jogo nos últimos dias é o caráter de Deus. É se Deus foi justo ou não com todas as pessoas. Imagina, né, o inimigo acusando Deus. dizendo assim, não, você não foi justo com esse aqui. O Espírito está se revelando para todas as pessoas, cada um de uma forma. Uhum. E eu vou ler o texto aqui de Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E olha o que diz o final do verso 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os atributos de Deus, a salvação, os critérios, a palavra não é, eu não gosto da palavra critério, né? Mas a apresentação de quem é Deus está sendo feita para todas as pessoas no mundo inteiro, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Lucas, há no DNA do ser humano a crença de que existe um ser superior a ele, em todos. E Deus está se revelando. Por isso ninguém vai ser indesculpável. Ninguém vai dizer assim, não, eu não sabia. Vou dar um exemplo, tá? Você sabia que em todas as religiões mundiais, todas, existe a crença da vinda de um Messias? Eu acho que eu já falei isso aqui.
Não lembro se você já falou isso, pastor. Que interessante.
Em todas. Hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, todos aguardam um Messias. Todas. Todas. E aí, para mim, é muito claro, né? De que, de alguma forma, há na origem de cada crença que existe um ser superior. E Deus está se revelando para todas essas pessoas. Todas. E eu acredito também, Lari, que muitas dessas nem se manifestarão. E a gente tem histórias, por exemplo, ao redor do mundo, de pessoas que estão tendo sonhos, visões de Jesus, de quem é Jesus. E muitas dessas pessoas não revelam. O seu meio é extremamente desafiador, é perder a vida. Uhum. Mas o Senhor está se revelando, porque Deus não é injusto. Ele não é injusto com ninguém, por isso ninguém vai ser indesculpável.
Perfeito.
Mas eu sugiro a leitura desse livro, O Fator Melquisedeque, é um livro bem interessante que apresenta como o Evangelho chegou, a mensagem de Deus chegou antes de chegar uma pregação, como sacerdote de Salém, que é Melquisedeque. Por isso é a fala.
A gente consegue encontrar na CPB, pastor? Sabe?
Não, esse não. Livro é de outra editora, mas eu acredito que você procura na Amazon.
Com certeza acha, né?
Por exemplo, ele vai apresentar a história quando Paulo vai chegar, né, no Areópago e vai dizer, né, vai falar sobre o Deus desconhecido, o discurso no Areópago. Então ele vai apresentar por que Paulo usou essa expressão, o Deus desconhecido. O Senhor já havia se revelado para o povo grego muito antes, muito antes.
Muito interessante.
Sabe? Então vale a pena.
É, legal. Então vale a pena. Dom Richardson.
Isso, é exatamente. Isso aí. Isso aí. Isso aí.
Legal. Muito interessante, pastor. Vou colocar aqui na minha listinha.
Lista de prioridades. Leitura.
Vale a pena.
Dica de leitura.
Dica de leitura.
Gilmar Batistotti.
Tem que ler para aprender alguma coisa, né, velho?
Exatamente.
Começando pela Bíblia e as revistas Esperança que você tem à sua disposição.
Exato.
Aqui, né? E agora o nosso lançamento para você.
Pega aí, velho, para mostrar de novo.
Pra
Rodrigo
você
Silva.
Tá com o seu filho aí, ó. Com seu filho, com seu neto, tá?
Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros.
Uau. Olha aí.
Lembrando que é gratuita, né? Um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança para você. É só mandar tesouro para o nosso WhatsApp 012981510081. 12981510081. Manda tesouro para gente, que seu filho com certeza vai receber sem custo algum, nem sequer do frete. Vi que você separou um verso aí, pastor.
Separei e eu só queria resgatar uma coisa. Eu sei que é extremamente desafiador para a gente, porque a gente, dentro do nosso processo cultural, a gente às vezes formata uma forma de salvação, sabe? A gente diz assim, não, salvação é desse jeito, tem que fazer isso. E eu queria dizer para você que a ação de Deus vai muito além da nossa formatação mental e cultural. Por isso, querido Lucas, aí a sua pergunta ela é intrigante, ela é importante. Deus está trabalhando, Lucas, eu sempre falo isso. Deus está trabalhando no mundo inteiro, nesse momento, para salvar todas as pessoas. Todas serão salvas? Não, nem todas serão. Agora, que Deus está trabalhando? Está. E quando a gente fala de pregação do Evangelho, Veri, a missão da pregação não precisa de mim. Eu é que preciso da missão. Eu é que preciso compartilhar em todas as culturas, em todo o mundo. Agora, Deus está chegando antes de mim. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas vou resgatar. Eu tenho um amigo que é um... eu faço um projeto no Chad, né? Um país do centro-norte do continente africano. E eu tenho um amigo que é padre lá, né? O padre Francisco, que é um padre brasileiro, que está lá já há mais de 30 anos no continente. Trabalhou na Costa do Marfim e agora está no Chad. E um dia eu cheguei lá e perguntei para ele, assim, padre Francisco, né? Que conselho você daria, você que está muitos anos no continente, para a gente que está fazendo um projeto aqui agora? E ele falou um negócio muito, muito interessante para mim, velho. Ele falou assim, nós achamos que todos os que moram aqui são pagãos e que estão perdidos. Só que a gente esquece que Deus chegou antes da gente. Que o Espírito Santo está aqui muito antes da gente.
Sim.
E que o maior interessado na salvação dessas pessoas não somos nós, é o Espírito Santo. Então, isso para mim é... né? Eu nunca esqueci disso, né? Quero dizer também assim...
Ou seja, muitos filhos de Deus aqui esperando a oportunidade para adotá-lo.
Exatamente.
Né? Como pai.
Exatamente.
E pastor, eu acho muito importante a gente mencionar também que há um outro ser extremamente interessado e empenhado em tirar as pessoas da salvação e do reino de Deus,
exatamente,
né?
Exatamente. A luta entre o bem e o mal.
Exatamente.
Exatamente.
Conflito.
Né? A gente está nesse conflito. E você acha que seria justo, por exemplo, Deus não se apresentar para essas pessoas no mundo e deixá-las escravas do inimigo?
Misericórdia, não.
Né?
Não.
Esperando que alguém chegue lá, que um... Não, Deus está usando alguma forma. Agora, é lógico, eu tenho meu papel quando eu chego, quando eu apresento, né? Isso é libertador.
A história de Felipe e o Eunuco, né? O etíope mostra muito isso, né? Como Deus age e, se possível, ele vai mover coisas, criar situações inusitadas para que a pessoa saiba quem ele é.
Exatamente. E está fazendo, velho. Está fazendo. E isso vai muito além da nossa imagem, entendeu? Da nossa ideia. Por isso que eu falei sobre, às vezes, a gente formata, sabe? Não, tem que ser dessa forma, é desse jeito. E Deus vai muito, muito além. É lógico, cada um tem responsabilidade diante de Deus do conhecimento que ele tem.
Sim,
né?
Claro.
Cada um tem. E Deus está se revelando para todo e Deus vai dizer, eu te dei oportunidade. Assim como ele está dando para mim e para você aqui hoje, né, para nós. Mas eu quero, dá tempo de eu citar esse texto aqui?
2 minutos você tem, tranquilo.
É? Então vamos lá. João capítulo 1, a partir do verso 10, assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, está falando de Jesus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, eu estou reforçando aqui que é através do nome de Jesus Cristo que a gente tem a salvação e que a gente se torna filho de Deus. Não é uma nomenclatura religiosa, mas é ser guiado pelo Espírito. E Deus está trabalhando para todos no mundo. A segunda parte diz assim, os quais esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Por isso, eu resgato a pergunta do Lucas, do primeiro Lucas ali. Lucas, a salvação vem do Senhor, vem de Deus. Não é, né, a minha herança, não é o que eu faço, mas é o quanto eu me rendo ao Senhor. É lógico que aquilo que eu faço revela que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus.
Perfeito, tá? Maravilhoso.
Olha, Veri, o pessoal tá comentando aqui, o Lucas Matheus e o Flamengo Love comentaram... Flamengo Love, qual que é o seu nome, homem? Fala pra gente. Eles comentaram, que pena, vem chegando o fim do programa. E o Lucas falou, passa muito rápido. E aí eu falei, no Além dos Fatos, uma hora passa em 20 minutos.
É, né? Quando às vezes não acelera mais.
E a Valéria acha que, olha, deveríamos fazer uma continuação desse assunto, porque pra ela, o Além dos Fatos tinha que ter 4 horas.
Olha aí.
A Valéria Cardoso.
Boa sugestão, pelo menos a continuação, né? Ótimo.
Vamos fazer. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso craque, Pastor Robson Aleixo.
É verdade.
Pois é.
Foi atuar, ai, ai, ai. Foi atuar em outra área que não era exatamente a dele.
Estamos sentindo sua falta. Na semana que vem você faz essa internet funcionar e pode
favor.
Ser amanhã também, pode ser amanhã.
Amanhã vem Cláudio.
Amanhã vem Cláudio?
Amanhã vem Cláudio, amanhã vem Cláudio.
Então nós vamos curtir. Nosso vamos
parceiro,
curtir.
Cláudio. Meu vizinho, Cláudio Sabino, né, Larissa?
É, meu vizinho também.
Nosso vizinho.
Eu sou vizinho do velho. Bom, mas o Além dos Fatos fica por aqui. A gente volta amanhã com mais um assunto que eu espero que você goste bastante, com Cláudio Sabino, Veri.
Até amanhã, então.
Até amanhã.
Nos encontramos.
Novo Tempo Notícias. Horário de Brasília, 5h55. O Ministério da Saúde confirmou 16 casos de intoxicação por metanol no Brasil. Ao todo, são 209 suspeitas registradas até este domingo. São Paulo lidera com 192 casos, sendo 14 confirmados e 178 em investigação. O país registra 15 mortes, 2 confirmadas no estado paulista. Os demais óbitos estão sob análise em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Mato Grosso do Sul. Segundo a pasta, 4.300 ampolas de etanol farmacêutico, usado como antídoto, chegam ao Brasil na próxima semana. O ministro Alexandre Padilha alerta: evite bebidas destiladas sem origem segura. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025 foi concedido a 3 pesquisadores. Os americanos Mary Brakel, de 63 anos, e Fred Hersdell, de 64, além do japonês Shimon Sakaguchi, de 74. Eles descobriram como um corpo humano diferencia ameaças reais e evita atacar a si mesmo, o que previne doenças autoimunes como diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. O estudo também ajuda em transplantes e tratamentos contra o câncer. A entrega será em 10 de dezembro, em Estocolmo. Cada um receberá uma medalha, um diploma e 11 milhões de coroas suecas. Cerca de 6 milhões e 300 mil reais. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.